Olá, ouvinte, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição do MPB Unesp, podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com artistas, músicos e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é oferecer entretenimento e conhecimento a todos que nos acompanham. E hoje eu vou conversar por aqui com o doutorando e pesquisador do Grupo de Estudos Culturais da Unesp em Franca, Tiago Vieira, autor do estudo Delírios por Coisas Reais, uma introdução sobre Belchior. Ao lado de outros pesquisadores e professores, Tiago também realiza um trabalho de análises históricas muito relevante, que envolve música e informações referentes a diversos estudos que abordam essa relação artística, cultural, social e política dentro e fora da universidade. No caso, ele analisa aspectos da trajetória do grande artista cearense Belchior. Antônio Carlos Belchior, mais conhecido como Belchior, nasceu em 26 de outubro de 1946 na cidade de Sobral, interior do Ceará, e faleceu em 30 de abril de 2017 em Santa Cruz do Sul, cidade localizada a cerca de 160 quilômetros da capital Porto Alegre. Cantor, compositor, músico, produtor, artista plástico e professor, Belchior construiu uma carreira muito interessante, se tornando um grande nome da cultura e do cancioneiro brasileiro. Entre os seus grandes sucessos constam Apenas um Rapaz Latino-Americano, Como Nossos Pais, Divina Comédia Humana, Coração Selvagem e por aí vai. Mas como é de praxe em nosso podcast, antes de conversar com o nosso entrevistado, vamos de som, sim, vamos ouvir Velha Roupa Colorida, faixa do emblemático álbum Alucinação, de 1976, que nós vamos tratar bastante aqui no programa. Então, com vocês, Belchior no MPB Unesp.
Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Nunca mais meu pai falou "She's leaving home" e meteu o pé na estrada, like a rolling stone. Nunca mais eu convidei minha menina para correr no meu carro, loucura, chiclete, som. Nunca mais você saiu à rua em grupo reunido, o dedo em V, cabelo ao vento, amor e flor, queijo, cartaz. No presente a mente, o corpo é diferente, e o passado é uma roupa que não nos serve mais. No presente a mente, o corpo é diferente, e o passado é uma roupa que não nos serve mais. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Música. abraça um preto, o que se faz? E rave, never rave, never rave, never rave, never rave. Passo preto, Blackbird me responde, tudo já ficou atrás. E rave, never rave, never rave, never rave, never rave. Passo preto, me responde. O passado nunca mais. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. E precisamos todos rejuvenescer. Precisamos todos rejuvenescer.
Legal, bela canção para iniciarmos bem o nosso podcast. E agora eu vou chamar aqui o pesquisador e doutorando da Unesp, Tiago Vieira. Tiago, bem-vindo ao MPB Unesp.
Muito obrigado, Renato. Obrigado, é um prazer poder conversar com você.
Inicialmente, você pode nos contar como surgiu a ideia e a oportunidade de realizar uma pesquisa sobre o grande Belchior?
Eu tenho uma trajetória na Unesp, desde quando eu me formei, de ter tido a felicidade de lidar com professores que tinham por interesse a história da música no Brasil, na América Latina, de uma forma geral, né? O campus da Unesp em Franca é um pouco privilegiado nesse aspecto. É, existe essa demanda da parte do pessoal por lá em lidar com a história da canção. E eu, então, desde a graduação, desenvolvi minhas pesquisas com o professor José Adriano Feneri, que foi bolsista de iniciação científica. No mestrado, trabalhei com Vinícius de Moraes e tinha um interesse da obra do Vinícius de Moraes em lidar com questões ligadas à afro-religiosidade, tinha um interesse em tratar da cultura negra e etc. Então, eu terminei o mestrado em 2016 e reservei o ano de 2017 para escrever um projeto de doutorado, para dar continuidade aos meus estudos. E, a princípio, tive o interesse em estudar a Nina Simone. Queria pensar aspectos da contracultura estadunidense, a questão que está muito colada a Nina Simone no sentido da luta pelos direitos civis e todas essas questões de representatividade. Mas, no meio do caminho, Belchior faleceu em 2017. Né? E de repente, a obra dele passou a ser revisitada, a exaustão, e era um artista que eu gostava muito. Eu fiquei muito chateado com a morte dele, uma morte inesperada, né? Enfim. E então conversei na ocasião com o meu orientador e pensei na possibilidade de mudar radicalmente, né, o interesse da pesquisa e fui tentando observar alguns aspectos da obra dele. Era uma obra que eu conhecia há bastante tempo e desde então fui acertando passo. Foi essa surpresa do falecimento dele que me despertou o interesse acadêmico em olhar para a obra do Belchior, né? E sobretudo também porque na ocasião houve de fato, parece que, uma grande redescoberta dele pelas pessoas naquele momento. Então as canções passaram a fazer sentido com o momento que a gente vivia naquela ocasião, há 5 anos atrás, e desde então eu fui buscando, não é, olhar para a obra dele de uma forma diferente, né? Com o olhar do pesquisador.
Nesse olhar, né? O que que você aborda? Qual a proposta do seu estudo sobre o Belchior?
Veja, Renato, primeiro eu tive um interesse em pensá-lo pela chave da contracultura. era um assunto que nós estávamos discutindo no nosso grupo de estudos, era alguma coisa que estava muito colada às pesquisas de todo mundo naquele momento, que fazia parte daquelas discussões nossas quando nós nos reunimos, e eu pensei em tratá-lo por esse ponto de vista, né, em pensar Belchior como se fosse uma expressão da contracultura no Brasil também. E eu tive esse, eu caminhei dessa maneira, porque a princípio, não é, quando eu pensei nesse trabalho do Belchior, eu pensei em fazê-lo em perspectiva olhando um outro artista, que era o Zé Ramalho. Pensei assim, vou tratar os dois como expressões da contracultura e ver onde eles se aproximam, onde eles se distanciam. Aí o que acontece? Quando a gente vai fazer essas pesquisas nossas, a gente imagina que sempre são poucas coisas. E aí no final você vê que são muitas coisas e que o corpus do documental vai se tornando cada vez mais amplo, são muitos assuntos para você conseguir explanar e procurar, investigar. E eu fui chegando à conclusão que eu não estava conseguindo lidar com isso, não apenas pela quantidade de assuntos que eu teria que abordar, mas porque eu ia acabar desprivilegiando um ou outro num trabalho que fosse comparativo. E como eu acho, na verdade, que as duas obras são muito ricas e muito, muitas características para serem analisadas, eu julguei melhor trabalhar só com o Belchior. Ele me dizia mais respeito àquilo que eu gostaria. Então, à medida que eu fui aprofundando a análise sobre ele, eu fui entendendo que talvez o que o Belchior acrescentasse à música brasileira e que isso tinha uma ligação bastante próxima da contracultura, era uma novidade, talvez, de problematizar o jovem como sujeito histórico das suas canções. Algo que eu fui entendendo que no Brasil talvez fosse um rompimento com uma tradição de uma música mais engajada, que sempre olhou para a figura do trabalhador, né? Do trabalhador urbano ou do trabalhador rural, quando você faz uma música mais crítica. E que aquele comportamento mais lisérgico, que às vezes está ligado à contracultura, não faz parte da obra dele. Muito pelo contrário, né? O Belchior é alguém que, nas suas canções, ele, por vezes, refuta esse desbunde. Né? Eu acho que isso que a gente comentou agora há pouco, da ideia do delírio pelas coisas reais, representa bem isso. Então eu fui entendendo que, na verdade, talvez não fosse... De fato, Belchior é uma expressão da contracultura. Ele, de fato, está ali vivendo um momento e sendo afetado pelas experiências do começo da década de 70, ao final dos anos 60, e se construindo enquanto artista como alguém que ainda lida com uma canção crítica que vem herdada da década de 60. E nisso eu destaco, não é, esse grande panorama do nacional popular, que foi muito recorrente naquele momento, e as aberturas proporcionadas pelo tropicalismo para que ele lidasse com as suas experimentações, para que ele lidasse com as suas sonoridades e com os temas também. Então, eu fui entendendo que a contracultura, se ela existe na obra do Belchior, ela é como um pano de fundo, é alguma coisa que o afeta, ele trabalha em cima disso, seja... E isso também para refutá-la, por vezes, talvez, né?
E, Tiago, seguindo essa ótica, a obra do Belchior é repleta de críticas sociais. Porém, foge das críticas abordadas, das canções engajadas, vamos dizer assim, dos anos 60, dos festivais. Como você analisa essa diferença, a distância que ele tinha do tropicalismo e outros movimentos, por exemplo, e uma certa aproximação dele como o folk do Bob Dylan?
Existe essa diferença. Isso é alguma coisa bastante curiosa mesmo da gente pensar, né? Eu acho que algumas coisas dizem, sim, alto no momento que Belchior faz as canções dele, e isso tem a ver com justamente as figuras que buscam ser representadas nas canções durante a década de 60 e aquelas que ele busca representar na música dele. Eu acho que isso é alguma coisa que o separa bastante do pessoal da década de 60. Digo isso porque, né? Primeiro, que ele era um artista nordestino, como tantos outros artistas nordestinos já existiram na canção, mas que ele não queria nenhum tipo de compromisso com as identidades regionais. Então, ele afirma isso em vários momentos da obra dele, que esse Nordeste que foi narrado em várias canções é um Nordeste que não existe, seja pelos aspectos ligados ao deslumbramento, seja os aspectos ligados pela aridez do sertão, pela dureza da vida, e ele acredita que existiam coisas além disso. Então, Belchior, ele não escreve pensando no dia que virá. Eu acho que ele escreve narrando o cotidiano, de como as coisas estão ruins, de como as coisas, o engajamento e etc., ele está estagnado, e que é necessário que exista uma transformação, né? Eu acho que talvez seja isso. E com relação ao tropicalismo, eu acho que essa é a crítica que fica muito, muito clara, não é? Porque o Belchior faz uma leitura do tropicalismo no sentido de que, por vezes, o tropicalismo acentua até mesmo esse estado de coisas, tem uma saída mais alegórica, e ele não acredita nisso, que o estado de coisas seja tão ruim que nós não estejamos a ponto, de fato, ficar narrando alegorias, de ficar pensando um Brasil situado numa outra dimensão mais estética. Eu acho que ele quer as coisas mais próximas, ele quer falar da dureza, dos problemas, da condição do migrante, não é? Da condição do jovem perdido no seu engajamento, e como ele não consegue, por vezes, se situar diante da opressão posta pela realidade política do Brasil naquele momento.
É algo mais realista, assim, parece, né? Uma questão, né? Não sei se eu estou enganado.
Não, é isso mesmo. E os temas que ele traz também são temas diferentes, né? Eu tentei colocar no trabalho alguma coisa assim. Parece que ele queria se colocar como se fosse um cidadão do mundo.
Sem perder a raiz, porque se pegar fotografia 3x4, ele cita
isso. Claramente. Ele vai citar, mas ele vai citar numa outra dimensão, né? Eu acho que mais no sentido já da conexão entre as partes, de uma sociedade que está passando por um estágio de um desenvolvimento industrial, e isso tem trazido, né, obriga o nordestino a vir para cá. É claro que vão haver outras referências a respeito disso, né? Mas eu acho que o sujeito que ele narra na canção dele muda bastante, se a gente for comparar com o que havia na década de 60.
Legal, então vamos aproveitar e ouvir a faixa Alucinação, que dá título ao emblemático álbum de 1976, como eu já sinalizei lá no começo. Com vocês, Belchior no MPB Unesp.
Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Nem em tinta pro meu rosto, baobo ou melodia, para acompanhar bocejos, sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia, e meu delírio é experiência com coisas reais. Motocicletas, pessoas cinzas normais, garotas dentro da noite, revólver, cheira cachorro, os humilhados do parque com os seus jornais. Carneiros, mesa, trabalho meu corpo que cai do oitavo andar, e a solidão das pessoas dessas capitais. A violência da noite, o movimento do tráfego, um rapaz delicado e alegre que canta e requebra, é demais. Cravos, espinhas no rosto, rock, hot dog, play it, baby, 12 jovens coloridos, 2 policiais, cumprindo seu duro dever e defendendo seu amor e nossa vida. Cumprindo seu duro dever e defendendo seu amor. seu amor e nossa vida. Mas eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Longe o profeta do terror que a laranja mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas. Um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha, blue jeans e motocicletas, pessoas cinzas normais, garotas dentro da noite, revólver, cheira cachorro, os humilhados do parque com os seus jornais. Solidão das pessoas dessas capitais, a violência da noite, o movimento do tráfego, um rapaz delicado e alegre, que canta e requebra, é demais. Cravos e espinhas no rosto, rock, hot dog, play it, baby. 12 jovens coloridos, 2 policiais, cumprindo seu duro dever e defendendo seu amor. Nossa vida, cumprindo seu dever e defendendo seu amor. E nossa vida. Mas eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Longe o profeta do terror que a laranja mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas me interessa mais.
Muito bom. E Thiago, agora em boa parte do seu estudo, você debruçou sobre o álbum Alucinação. Inclusive, acabamos de ouvir aqui a faixa título, né? Muito boa, por sinal. E esse disco é, sem dúvida, um marco na carreira dele e da música brasileira. Como foi essa sua análise sobre esse e outros álbuns abordados?
Eu tento fazer, Renato, no trabalho... Uma discussão de todos os álbuns que ele lançou durante a década de 70, né? E dentro disso ir pensando as canções para analisar os temas que me são caros com maior profundidade. Agora, o Alucinação é um disco que ele é muito referencial na obra do Belchior, ele é de fato referencial na música brasileira, né? A gente vê como atualmente O Alucinação está situado nessas listas de melhores discos. É claro, essas listas às vezes são muito subjetivas, mas ele foi ganhando uma popularidade, as pessoas passaram a conhecer bastante esse disco dele. E ele tem essa... Então eu tento trabalhar com todos os discos, extraio canções de diferentes discos dele, de diferentes álbuns, mas o Alucinação ele sempre aparece. Porque o Alucinação... Ele é como se fosse um disco onde ele consegue acertar o pé dentro do mercado da música, não é? Onde ele consegue, de fato, apresentar um projeto diferente do que ele havia feito no seu álbum anterior, que era mais experimental, que aquele álbum de 74 que o pessoal chama de Apalo Seco, né? Que é onde ele fez ali a gravação dessa canção e vai regravar depois no Alucinação, né? Então, esse disco de 74 é um disco bastante experimental. É um disco que tem uma ligação muito profunda com o movimento concretista, é um disco que tem uma influência muito forte da música que o Hermeto Pascoal, por exemplo, desenvolvia durante a década de 70. Se a gente ouve, percebe ali as referências, ele quer, inclusive, ir acrescentando, quer colocar em discussão, em disputa, alguma, tem uma faixa que é bastante interessante, que parece que ele faz uma competição entre uma rabeca e um violino, sabe? E vai dando só, e que vai dizendo pequenos versos ali, que estão inclusive desenhados no encarte do disco, de fato, como um poema concreto. Então, é um disco experimental, mas é um disco experimental que já quer trazer um ar de novidade, no sentido de identificar que a música está muito parada nas suas referências e coisas do tipo. E no Alucinação, ele consegue fazer isso num disco que está mais... num disco que já se quer mais popular, né? Num disco que já se quer mais consumível, vamos dizer assim. E isso era alguma coisa importante para os artistas também na década de 70. Né? Você não tem como, a todo instante, lançar discos que serão experimentais e eles não vão acabar fazendo sucesso, não vão ter saída, as gravadoras vão recusar. E o Alucinação tem um grande hit, que é apenas um rapaz latino-americano, né? Que é uma canção que diz muito daquele momento. E eu acredito que ele tenha esse... E tem algo que o atravessa, né? Tem algo que o atravessa, que é esse comportamento insubmisso, né? esse não conformismo. É dizer de forma simples e contundente como as coisas estavam estagnadas, como o engajamento estava estagnado naquele momento, na metade da década de 70, como as coisas iam fugindo do lugar. Ele dá um ar da desordem, dos desencontros das pessoas, de como elas não estavam organizadas, e ele tenta, por meio desse seu disco, dizer algumas coisas a respeito disso. Então, da primeira à última faixa, é um disco que tem claramente um compromisso com a insubmissão, eu diria.
Você falou um ponto relevante. Nesse álbum ele mantém suas características artísticas, mas também ele é flexível em relação ao mercado fonográfico. E Alucinação é um álbum que gerou polêmicas entre críticos musicais da época, é isso mesmo?
Sim, sim, com certeza. Uma figura igual, por exemplo, Sérgio Cabral, né? O Sérgio Cabral, ele tem uma reportagem que ele publica, uma crítica que ele publica no Globo, assim que o disco é lançado, dizendo que tudo isso que ele estava dizendo no disco, né? No sentido de que era necessário trazer o novo, que era necessário rever os nossos conceitos, se organizar de novo, é alguma coisa que já ficou para trás, que ele estava só requentando os temas da contracultura. Outros artistas, outros jornalistas, no entanto, vão dizer que não, que o disco é sensacional, que está falando aquilo que realmente o pessoal precisava ouvir, né? O Maurício Kubrusli, na época, escrevia para os jornais, Nelson Motta, pessoal ligado a isso. A gente fica ele então está situado assim nesse momento, não é, no entre lugar da crítica, onde algumas pessoas estão entendendo o que ele está querendo dizer, outras nem tanto. E como julgar isso, né? Como tentar entender esse jogo da crítica ali naquele momento, né? Essas postulações a favor e essas outras contra. É realmente difícil. Uma figura igual o Sérgio Cabral, por exemplo, né, que é um grande marco no jornalismo brasileiro, na crítica musical e etc. Preciso sempre lembrar a importância dele para né, para essas crônicas a respeito da canção.
A crítica, né, de forma geral.
A crítica. Veja, o Sérgio Cabral, ele é alguém bastante ligado, né, em busca da brasilidade. Não é? Ele é o jornalista... Ele não chega a ser igual era o José Ramos Tinhorão, né? Mas ele tem traços que em algum momento se encontram. Ser alguém que é um grande defensor das brasilidades, defensor, né,
da originalidade,
dos regionais, dos ritmos. Então, assim, é claro, não é, que dentro daquilo que ele esperava como projeto para a música brasileira, talvez, né, o disco do Belchior não fosse ao encontro das expectativas dele. Porque ele já estava lidando com ganhos do tropicalismo, estava lidando com referências estrangeiras na literatura, na música, na forma de construir as suas canções, de tocar o seu violão, essa busca da música folk estadunidense, né? Essa referência ao rock britânico. Então, de fato, quando você nota isso, você está ligado, você está calcado, e você entende que a transformação da música brasileira vem cada vez mais que você mergulha na brasilidade, fica difícil achar que é bom, né? E, de fato, temas que podiam ser antigos eram temas antigos, mas eram temas que estavam num certo desuso, porque todo mundo que tentava trazer alguma coisa nova acabava descartado naquele momento, né? O caso do Sérgio Sampaio, o caso do Luiz Melodia, o caso do Jorge Maltner, desse pessoal que foi sendo tratado como maldito, né, na MPB. As gravadoras foram se desinteressando. E aí o que é interessante, né, eu discuto isso na tese em algum momento. Eu corro o risco de dizer que foi um disco que aconteceu por acaso. Mas isso é uma conclusão a qual eu cheguei, de fato, cotejando a bibliografia, analisando documentação e etc. E por que eu digo isso, né? Há um dado que é bastante importante, né? Em 74, depois que ele gravou o primeiro LP dele, que tem A Palo Seco, que tem Na Hora do Almoço, que são canções que o foram projetando no princípio da década de 70, ele inclusive ganhou um festival universitário da Tupi com Na Hora do Almoço, e ele coloca essas obras que ele foi desenvolvendo ali naquele momento nesse primeiro LP dele. E depois da gravação desse disco, que não foi muito para frente, é um disco que foi gravado pela Continental, que estava com um projeto na época de entrar nesse ramo da MPB, então eles tinham dinheiro em caixa e foram permitindo que os produtores pudessem experimentar esse espaço e fazer coisas diferentes, buscando um lugar também, não é? Ele, então, o disco não avança, o disco não vai para frente, né? Ele consegue ali uma certa projeção em algum momento, mas não é um disco que vende, não é um disco que o torna popular. Não por ele, ele tem uma canção nesse disco chamada Todo Sujo de Batom, que vai ser gravada pelo Antônio Marcos. E era um grande vendedor de discos, o Antônio Marcos. Então, de fato, ele vai conquistar esse lugar a partir de outros artistas. Então ele estava um pouco no ostracismo, acabou de gravar um disco, não foi para frente, ele ficou na dele. Segundo a biografia, ele estava numa situação bastante difícil do ponto de vista financeiro em São Paulo, com mulher, não tinha lugar direito para morar e tal, mas ele foi convidado para ir ao estúdio assistir a gravação de um álbum do Toquinho e do Vinícius de Moraes, disco que eles lançaram em 74. Ele vai depois desenvolver uma amizade com o Toquinho, vão escrever canções juntos e etc. E ele vai assistir a gravação desse disco, e a Elis Regina também foi convidada. E a Elis Regina foi convidada, e ela já tinha gravado uma canção dele, do Fagner, né, que era o Mucuripe, gravada também pelo Roberto Carlos, ali na primeira metade da década de 70. Então, a Elis Regina perguntou ao Mazola, que estava no estúdio, perguntou ao Toquinho, desculpa, se aquele era o Belchior do Mucuripe. E o Toquinho falou que era ele mesmo e tal. E ela, como tinha gostado muito da canção, pediu a ele que fosse à casa dela para mostrar canções, porque ela estava fazendo um espetáculo e ela precisava de músicas e ela estava disposta a isso. E ele falou que ele não tinha nem como ir na casa da Elis Regina. Elis morava, né, o pessoal conta, na Serra da Cantareira, em São Paulo, e ela mandou o carro buscá-lo, ela arrumou absolutamente tudo para ele, lá ele mostrou para ela Como Nossos Pais e A Velha Roupa Colorida. E que foi um imenso sucesso, a gente sabe disso, ela cantou ao vivo no Falso Brilhante, no show, durante o Falso Brilhante, depois gravou no LP. E diante dessa abertura que Elis Regina deu a ele, gravando essas canções, e todo mundo se interessou, a crítica se interessou pela qualidade das canções, ela pôde fazer ali um meio de campo, não é? Com o Marco Mazola, para que ele levasse então as canções novas do Belchior para a Fonogram, para que a Philips prensasse o novo álbum dele. E fez o disco, gravou, e foi esse tremendo sucesso, né? Um disco igual o Alucinação, por conta principalmente, né, de um rapaz latino-americano, vendeu 30 mil cópias no primeiro mês. Então a gravadora nem tinha expectativa disso, teve que prensar mais discos, enfim, e foi um grande sucesso. E aí começa essa grande narrativa do Belchior em torno desses aspectos, e esse disco é muito marcante, porque ele tem um apelo popular, mas ele também é um disco que em todos os momentos, como a gente falou há pouco, não é? É um disco que tem uma mensagem, é um disco que quer mostrar a insubmissão, é um disco que carrega referência, sem ficar estandardizando o Nordeste, sem ficar sendo panfletário, é um disco muito direto. E ele vai fazer um sucesso absurdo com esse LP e vai garimpar o lugar dele dentro do mercado da música como um sujeito de destaque na MPB. E ele vai gravar clipe fantástico, ele vai no Globo de Ouro, ele vai estar nas rádios AM, e ele vai se tornar um grande sucesso a partir desse momento. Mas aconteceu ao acaso, né? Eu julgo que aconteceu ao acaso, porque as portas estavam fechadas para ele naquele momento. Então, foi, ele deveu esse momento do sucesso também a Elis Regina, né?
Beleza, este é o pesquisador da Unesp, Thiago Vieira, falando do seu estudo sobre o grande Belchior. E agora vamos aproveitar e ouvir duas faixas. Apenas um rapaz latino-americano e Paralelas, dois grandes sonsaços aí do Belchior. Vamos nessa!
Rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas, caminhado meu caminho, papo som dentro da noite, e não tenho a música que ainda acredite nisso. Tudo muda, e com toda a apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas sei que tudo é proibido. Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, até deixar você no escuro do cinema quando ninguém nos vê. Eu queria dizer que tudo é permitido, até beijar você no escuro do cinema quando ninguém nos vê. Não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve, correta, branca, suave, muito linda, muito leve. Sons, palavras, são navalhas, e eu não posso cantar como convém, sem querer ferir ninguém. A vida realmente é diferente, quer dizer, ao vivo é muito pior. E eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco. Por favor, não saque arma no salão. Eu sou mate-me logo até às três, que à noite eu tenho compromisso e não posso faltar por causa de vocês. Mas depois de cantar, você ainda quiser me atirar, mate-me logo até às três, que à noite eu tenho compromisso e não posso faltar apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas sei que nada é divino, nada, nada é maravilhoso, nada, nada é sagrado, nada, nada é misterioso, não. Dentro do carro, sobre o trevo a 100 por hora, oh, meu amor, só tens agora os carinhos do motor. E no escritório em que eu trabalho, te fico rico, quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor. Em cada luz de mercúrio vejo a luz do teu olhar. Passa as praças, viadutos, nem te lembras de voltar. De voltar no Corcovado, quem abre os braços sou eu. Copacabana, esta semana o mar sou eu. Como é perversa a juventude do meu coração, e só entende o que é cruel, o que é paixão. E as paralelas dos pneus na água das ruas são duas estradas nuas em que foges do que é teu. No apartamento, 8º andar, abro a vidraça e grito, grito quando o carro passa. Teu infinito sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. No Corcovado, quem abre os braços sou eu. Copacabana, esta semana o mar sou eu. Como é perversa a juventude do meu coração, e só entende o que é cruel, o que é paixão.
Meu caro, retomando aí seguindo suas pesquisas, até o momento, o que você pode nos falar sobre a relação do Belchior com a contracultura? Você identificou elementos nesse sentido?
Eu julgo o seguinte, se a gente for pensar nesses termos, talvez seja ele de fato, e isso é um ganho, né? Ainda que não dê para dizer assim, não, Belchior é um artista da contracultura, igual, por exemplo, foi o pessoal dos Novos Baianos, assim, que tentam, né, fazer aquele negócio muito bacana que fizeram e tal, que encarnam de fato o sujeito da contracultura. O Belchior não encarna o sujeito da contracultura. Ele é contra, ele não está nem aí. Mas ele faz uma coisa que é muito interessante, que é, de fato, colocar o jovem como sujeito histórico dentro da canção popular. A juventude, né? Eu acho que esse movimento que a contracultura legou à humanidade, digamos assim, não é? De você pensar o jovem por uma outra chave, de você pensar o jovem como alguém que tem ideia, como alguém que, de fato, tende a contribuir com a sociedade, é alguma coisa que ele faz. Belchior faz, ele traz para dentro do debate. Eu acho que é isso, né? Esse é um grande ganho, né? Uma experiência histórica, na verdade, que ele consegue capturar e colocar dentro da canção dele. Talvez em razão de um espírito mais anárquico, né? Mas ele faz isso.
Anteriormente, você citou sobre o resgate da obra dele ali em meados de 2017. É fato que nos últimos anos nós vivenciamos no Brasil questões que ele aborda em suas letras e são totalmente contemporâneas, né? Entretanto, ele se tornou uma espécie de ícone da cultura nacional, né? Tivemos vários artistas regravando suas canções, virou símbolo de camiseta, entre outros. A que você atribui esse resgate da obra do Belchior no Brasil?
Então, é curioso mesmo pensar, né, Renato? Porque a gente tende, mais das vezes, a criticar as gerações contemporâneas como se elas fossem estagnadas, como se não tivessem nem aí, como se o que elas estivessem produzindo fosse muito ruim, que são muito identitárias e tudo. Mas eu não consigo pensar assim dessa forma, sabe? Eu imagino que nesses últimos anos, né, o pessoal tenha conseguido criar canais de divulgação das suas ideias, não é? De expor as suas identidades, né? De expor as suas vontades, de se apresentarem de uma forma mais alternativa, de se colocarem de fato contra injustiças, mesmo que não seja de uma via muito tradicional, mas se colocam, né? As coisas acontecem com uma rapidez. E o pessoal tende a buscar uma expressão que diga da sua insatisfação também. E eu acho que, às vezes, olhando, né, no passado, tentando procurar essas referências, isso foi alguma coisa que a obra do Belchior proporcionou ao pessoal. Eu acho que quando alguém diz assim, né, que você quer amar e mudar as coisas, né, e que isso interessa mais, é alguma coisa muito profunda e que faz muito sentido diante de tantas bandeiras que hoje são levantadas, né, da forma como as mulheres vão conseguindo, de fato, colocarem-se na sociedade de um modo contundente, dizendo dos seus direitos, assuntos que são antigos, mas que o Brasil tem uma formação tão complicada que o pessoal ainda não entende isso muito bem, não aceita, não é? Então é necessário que se lute. As pautas ligadas ao universo LGBT e como tudo isso faz sentido quando você encontra uma música que tenha esse traço crítico, como é o caso da obra dele, né? Então eu imagino que a referência tenha sido essa. E aí você tem os divulgadores, igual, por exemplo, o que foi, né, a gravação do Emicida, não é? com a canção dele, não é? Naquela canção Amarelo, não é? Amarelo, né? do Emicida, foi alguma coisa muito, muito impactante, né? Diz muito ao que a gente vê acontecendo hoje em dia.
E particularmente, tem algumas canções que te tocam mais de perto por algum motivo?
Olha, eu gosto muito de Na Hora do Almoço. É uma canção que eu gosto bastante. Eu gosto, Na Hora do Almoço, eu acho interessante, assim, pelo que ela busca retratar. Eu, inclusive, escrevi a respeito disso. Ela faz, ela, como, é uma música que pode ser percebido assim em comparação com Panis et Circenses, né? Dos
Mutantes.
Dos Mutantes, né? Pode ser pensado da mesma forma. Eu acho que é uma música muito bacana por conta disso, pelo que ela busca retratar. Individualmente, tem algumas canções que eu gosto, tanto aquelas que são mais românticas, como aquelas que são mais, mais engajadas, digamos assim, né? Aí o que acontece, né? Eu costumo gostar daquelas que são assim mais de um lado B, né? Um lado B. E aí, então, tem uma música dele que chama Galos, Noites e Quintais, que eu gosto muito, né, dessa música. Mas eu, particularmente, eu gosto da interpretação que o Jair Rodrigues deu a ela.
Olha só!
Eu acho mais bacana até do que com o Belchior. Agora, cantada por ele mesmo, eu gosto muito de Coração Selvagem, eu acho que é uma música muito bonita. É uma música muito, muito tocante, assim, eu acho que é um dos melhores momentos assim, dele, do que ele compôs, sem dúvida nenhuma. Da ternura que tem na música, eu acho muito bonita. Mas eu ficaria assim, se eu fosse dizer, eu ficaria com essas duas, eu acho.
Beleza, e agora a pergunta chave, né? No seu ponto de vista, Thiago, o que o Belchior representa para a música brasileira?
Eu tenho tentado responder isso, né, na tese. Tenho tentado responder isso na tese. Porque eu acho que o Belchior, ele representa um ponto de reflexão no meio da década de 70 sobre, de fato, a necessidade de não deixar o engajamento morrer. Eu acho que é isso, sabe? Ele, sobretudo o Belchior do Alucinação. Eu acho que é essa a grande contribuição que ele vai deixar naquele momento. Ele vai ser acusado que é chato, que só reclama, que não sei o quê. Mas eu acho que era alguma coisa necessária naquele momento dizer, né, que você continuar emulando o passado para olhar pro tempo presente não dá certo, né? As coisas mudam, os valores se alteram, é necessário que você julgue a realidade a partir da forma como ela se coloca, não tentando, de fato, pensar um modelo que vá resolver absolutamente, isso não vai acontecer, como não aconteceu. Então, eu imagino que ele se coloque dessa forma, né? E aí, há outras qualidades que eu acho que a gente pode atribuir a ele, como a de alguém que consegue com tranquilidade transitar entre esses ambientes que foram ficando delimitados entre o que é mais útil, o que é mais popular. E ele consegue fazer, ele consegue ter esse caminho, porque ele queria efetivamente se sintonizar. Eu acho que conseguir ler a realidade dentro das suas, dentro da forma como ela se colocava, entendendo que tudo isso havia, mas que essas mensagens precisavam chegar em todos os lugares, não é? Então, eu imagino que ele tenha feito um caminho interessante na forma como foi se construindo enquanto artista. De alguém que não quis, né? Não quis apenas estar num lugar assim de privilégios, eu diria, de ser visto como um artista alternativo. Eu acho que a música dele tenta trazer um pouco desses aspectos.
Para finalizar, então, deixa seu contato aí para quem quiser saber mais sobre sua pesquisa, conversar com você sobre Belchior também, por favor.
Sem dúvida nenhuma, para mim. É sempre uma satisfação poder dizer disso, às vezes elucidar outros pontos, não é? O meu e-mail é Thiago Vieira, Thiago com H, né? thiagovieira.ist@gmail.com, ist de história, né? H-I-S-T. E tenho também perfil no Instagram, eu não sei direito qual que é o perfil, mas se colocar lá Thiago Vieira vai aparecer, não sei a identificação lá como que está, mas eu creio que seja isso, Renato.
Bacana, Thiago, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast, parabéns pelo seu trabalho e qualquer novidade, por favor, passe aqui, ok?
Ah, eu agradeço, muito obrigado pela oportunidade.
Maravilha, esse foi o pesquisador e doutorando da Unesp, Thiago Vieira, e para finalizar, vamos ouvir Galos, Noites e quintais. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Eu não tinha um olhar lacrimoso que hoje eu trago e tenho. Quando adoçava o meu pranto e meu sono no bagaço de cana do engenho. Quando eu ganhava esse mundo de meu Deus, fazendo eu mesmo o meu caminho. Por entre as fileiras do milho verde que ondeia com saudade do verde marinho. Eu era de pardais, como um galo, quando havia galos, noites e quintais. Mas veio o tempo negro e a força fez comigo mal, que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo, hoje eu canto muito mais, nananá, nananá. Não sou feliz, mas não sou mudo, hoje eu canto muito mais. Quando eu não tinha um olhar lacrimoso que hoje eu trago e tenho. Quando adoçava o meu pranto e meu sono no bagaço de cana do engenho. Quando eu ganhava esse mundo de meu Deus, fazendo eu mesmo meu caminho. Por entre as fileiras do milho verde que ondeia com saudade do verde marinho. Eu era alegre como um rio, um bicho, um bando de pardais, como um galo, quando havia galos, noites e quintais. Mas veio o tempo negro e a força fez comigo mal, que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo, hoje eu canto muito mais, nananá, nananá. Não sou feliz, mas não sou mudo, hoje eu canto muito mais, nananá, nananá, nananá.
Podcast Unesp.